Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia, mais um programa Minha História, começando na Rádio Ceará FM 102,7, nesta ótima manhã, um final de semana maravilhoso para você, eu desejo, com muita alegria, muita paz. Obrigado pela sua sintonia de todos os sábados, todos os domingos também, programa Minha História no ar, no sábado às 10 horas, com reprise no domingo às 11 da manhã. E temos também no site radioceara.com.br, programa Minha História, para você acompanhar as edições que já foram ao ar, muitos testemunhos. Por quê? Porque Deus, ele salvou muitas pessoas e salva pessoas todos os dias. E vamos conhecer a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor Jesus. Vamos dar o nosso bom dia ao pastor Wagner Regis. Pastor, bom dia. Firme e forte, graças a Deus.
Bom dia, João Lucas. Sim, firme e forte. Deus é que nos sustenta, Deus é que nos deixa vivos, que nos levanta da cama. Por suas misericórdias é que nós somos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Estamos firmes e fortes no Senhor, esse que nos criou, que derramou sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso estamos alegres.
É isso aí, pastor. E quem está conosco hoje é a Cíntia. Cíntia, prazer recebê-la aqui na Rádio Ceará. Bom dia.
Bom dia, João Lucas, pastor. Bom dia a todos. E estou muito lisonjeada pelo convite que recebi, né? Graças a Deus, tudo que seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus.
Agora, para quem não lhe conhece, Cíntia, quem é Cíntia, né? Você é conhecida aqui em Nova Russas, né? Mas a Rádio Ceará alcança muitos lugares, até mesmo fora do Ceará. E quem é Cíntia?
Verdade, então eu me chamo Cíntia, sou esposa do Moacir Filho, irmão do pastor Cleito, né, da Igreja Bíblica Família em Cristo.
Pastor Cleito, que faz o programa Família, Bênção de Deus, aos sábados, né, às 4 da tarde.
Isso mesmo. Pronto. É meu cunhado, meu pastor, meu conselheiro.
Olha aí.
Todo mundo de casa.
Isso mesmo.
Ainda tem um Carlinhos também, né? Ainda tem um Carlinhos.
Carlinhos, presbítero, meu esposo é evangelista, né? Uhum. E eu, graças a Deus, sou cooperadora da obra do Senhor Jesus.
E filhos?
Duas filhas. Uma de 16 anos, adolescente, e uma de 5 anos.
Quais os nomes delas?
A de 16 anos é Ellen Luísa e a de 5 anos, Isabelle. É um milagre de Deus, a Isabelle.
Muito bem, vamos conhecer a história, então, aí, como Deus, né, tem abençoado a vida da Cíntia. Mas antes, vamos com uma breve reflexão com o pastor Wagner Regis.
Romanos capítulo 8, olha o que diz o versículo 1. Aqui diz assim: portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação que está sendo guardada para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A minha pergunta para você nesta manhã é: você está em Cristo Jesus? Você pertence a Ele? Quando você coloca uma carta no correio, essa carta, para chegar ao seu destino, ela é selada. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele é como um selo de propriedade. E o Espírito Santo, ele nos sela, dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus. Você pertence a Deus, você tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. Então, a palavra de Deus diz que se você pertence a Cristo, nenhuma condenação há para você, não existe condenação. Mas, para aqueles que não estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Mas, pastor, e aqueles que não estão? O que acontece? Aqueles que não estão em Cristo Jesus, sim. Existe condenação, e a palavra de Deus diz que sobre eles permanece a ira de Deus. É uma mensagem dura, de que talvez você não tenha ouvido falar muito, mas essa é a verdade. A ira de Deus está sobre todos os homens, porque todos pecaram. E somente aqueles que pertencem a Cristo é que não existe nenhuma condenação. Portanto, você pode, ainda hoje, se o Espírito Santo tocar na sua vida, se Deus tocar em você, se Deus transformar a sua vida, você pode hoje ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus e ter a sua vida transformada, uma vida mudada. E assim você ter todas as garantias que a palavra de Deus dá para aqueles que estão em Cristo Jesus. É muito bom quando a gente pode olhar para as Escrituras e perceber a promessa de Deus para todo aquele que crê. Portanto, se você crê, você pode ter a sua vida mudada, transformada hoje. Quem sabe não é o dia de hoje que a sua vida será mudada. Então, tome a sua decisão hoje. Se Cristo está tocando na sua vida, faça essa decisão. Ainda hoje, tenha a sua vida mudada, transformada, não apenas para este mundo, não apenas para este mês, não apenas para o próximo ano, mas para toda a vida, e eu estou falando de vida eterna.
E a Cíntia está em Cristo porque ela foi resgatada pela graça do Senhor Jesus. Vamos conhecer a sua história, né, desde a infância até os dias de hoje. E Cíntia, mais uma vez, bom dia. Vamos começar pela infância. Você é de onde, Cíntia?
Eu sou daqui mesmo, de Nova Russas, nascida e criada aqui. Meus pais também, né, nasceram e também moram aqui. Eu sou de uma família de 3 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e um mais novo. Eu sou a única mulher.
A do meio.
A do meio, exatamente. Então, como se pode se entender por uma família abençoada e estruturada? Eu vim sim de uma família muito abençoada e estruturada, católicos, não praticantes. Mas fui muito bajulada por ser menina, a única da família. Fui muito agraciada pelos familiares. Só que quando eu cheguei na idade da adolescência, de 12 anos, começou a gritar dentro de mim uma necessidade muito grande de Deus, né? Então, eu comecei a olhar a minha volta e achar que eu não era importante, porque que eu existiria nesse mundo. Então, eu por duas vezes tentei tirar a minha vida.
Então, assim, na infância não houve nenhum problema quanto a isso, só na... quando você foi crescendo,
isso.
Né?
Isso.
Agora, assim, o seu relacionamento com seus pais e irmãos, como é que era?
Maravilhoso. Quem me conhece bem sabe que eu sempre honrei pai e mãe. Sempre fui muito unida com os meus dois irmãos, com a família, né? Os meus familiares, avós, tios. Sempre a gente teve um bom convívio. Quer dizer, eu não tive uma necessidade, assim, um problema. Foi por um choro, foi por uma depressão, eu fui oprimida, né? Eu tenho alguma mágoa? Não, não foi isso. Era uma necessidade de Deus, porque o homem, ele quer se ser feliz sozinho. O homem, ele acha que pode ser bom sozinho. Então, erroneamente, o homem pensa isso. E talvez eu pensasse isso. Que eu sempre fui uma pessoa, digamos assim, de bom caráter. Achava eu, né? Obediente, boa, estudiosa e tudo, né? Então, o Senhor, ele viu ali a minha necessidade que eu tinha. E logo cedo, ele colocou dentro do meu coração uma chama ardente de conhecer da palavra de Deus. Só que, até então, aos 11, 12 anos, eu não poderia imaginar quem é Deus, quem é Jesus. Alguma igreja evangélica. Não existia isso. Não veio
para a minha vida. Na sua infância, você tinha contato com a Bíblia?
De jeito nenhum. É como eu disse, de jeito nenhum. Ninguém nunca falou de Deus para mim. Nessa idade, não. E os meus pais, católicos, não praticantes. Mas quando eu cheguei na idade de 12 anos, eu comecei a achar que a vida não era só aquilo. Não era só a família, apesar de ser muito importante. E eu ter sido muito querida. O meu convívio familiar sempre foi muito especial. Só que o Senhor colocou dentro de mim... essa depressão. Eu tive fortes depressões, né? Como eu já disse, já tentei tirar a minha vida por duas vezes.
Isso é interessante, né? Você está falando que a sua infância foi uma boa infância.
Maravilhosa.
Não houve nenhum trauma, né? Para que causasse essa depressão, esse vazio.
Pelo contrário, era até excessivo o carinho que eles tinham por mim, né? Tudo que eu queria, eu podia ter. Só porque existia um vazio dentro de mim, era a necessidade de conhecer.
Ainda na infância, esse vazio?
12 anos.
Quando
isso de 12 anos, porque eu sempre fui um pouco precoce. né? Uhum. Com 12 anos, eu já eu sabia que ali eu tinha que existir por alguma coisa e eu não sabia por que eu existia. Uhum. Apesar de eu ter meus pais, meus irmãos e a família sempre presente.
E era então, isso que trazia angústia pra você?
Muita angústia. Trazia muita angústia pra mim, porque a vida é como não tivesse um sentido.
Então, assim...
Apesar... É bem interessante, né? Você não ter um passado crítico, você não ter um passado que te leve a alguma coisa, mas quando Deus olha para você e te escolhe, ele faz com uma forma especial de você chegar a Deus. Isso ainda demorou um tempo.
Agora sim.
Eu só fui com 22 anos, só 22 anos.
Na prática, como é que era esse amor dos seus pais para com você? Tipo, seu pai colocava você para dormir, tinha aquele momento do café da manhã, todo mundo junto, muita brincadeira.
Não.
Como é que era assim no dia a dia?
Não tinha isso. Meu pai trabalhava muito, vivia muito fora, mas a gente sempre teve um bom convívio, a minha mãe também. Com os meus irmãos, nunca teve isso, é o que eu tô falando para você, é interessante. Nunca teve isso. Aí quando chegou na idade de 13 anos, eu comecei a querer servir a Deus de uma maneira totalmente errada, por falta do conhecimento. Nunca tinha vindo pra mim. Quem é Deus? Quem é Jesus?
E como é que foi esse momento de depressão, de luta interior que começou, né, na sua vida?
Isso,
foi
pronto.
Alguma coisa que você ouviu?
Não.
Simplesmente apareceu?
Simplesmente apareceu. Porque eu nunca fui, tipo assim, as garotinhas se juntavam, conversavam sobre cabelo, sobre vaidade, sobre garotos, e eu nunca... Eu tive tendência para isso, eu não me envolvia, eu era muito adulta, eu não me envolvia com essas coisas, não era o meu mundo, eu queria uma coisa diferente.
E como é que era o seu grupo de amizade?
Eu sempre tive um grupo de amizade muito, muito bom, graças a Deus, pessoas maravilhosas, sempre tiveram, o Senhor sempre colocou pessoas maravilhosas na minha frente, só que eu comecei a ir para a Igreja Católica.
Mas
eu
era aquela... da escola, da rua?
Não, da escola e da rua.
Sim.
Da escola e da rua, eu sempre tive um convívio muito bom de amizades, graças a Deus.
E em meio a essas amizades, mesmo assim, começou essa depressão?
Começou, assim. Porque não, nada fazia sentido pra mim. Eu podia ganhar uma roupa nova, não fazia sentido pra mim. Alguma coisa, nada disso fazia sentido pra mim. Aí eu comecei a ir pra igreja católica. Lá eu assistia a missa toda de joelhos no chão. Eu queria agradar a Deus. Era aquela necessidade que gritava dentro de mim. Isso aqui, nada à minha volta fazia sentido. Eu não, isso ali não supria a necessidade de Deus que gritava dentro da minha alma.
E no dia a dia, como seus pais, sua família via essa depressão, por exemplo? Você ficava em casa...
Eles não sabiam.
Você ficava trancada no quarto ou tentava esconder isso?
Não, eu não escondia. Era só comigo e Deus. Eu não queria passar isso para eles, porque eu não tinha motivo até então para viver assim, né? Mas eu creio que ali foi Deus na minha vida. Porque, como eu disse, as pessoas dizem assim, olha, a pessoa vem pela dor ou vem pelo amor. Né? Então, o Senhor sabia que como eu tinha uma estrutura muito boa familiar, né? O Senhor ele me chamou bem antes disso. Só que eu ainda, por falta do conhecimento, como é importante a evangelização. Por quê? Porque nunca ninguém falou de Jesus para mim, até então, até essa data. Nunca ninguém falava, vamos para uma igreja evangélica. E a minha mãe mora próximo da cristã.
Mas tinha igrejas evangélicas próximas a você?
Sim, a cristã.
Cristã.
Porque a minha mãe mora ali com frente do Dr. João, a clínica.
Sim.
Do Dr. João, né? Aí acontece, começou a vir as provações para a minha vida, começaram os levantes mais fortes, né? Antes era só interior dentro de mim. Foi quando eu conheci, que hoje meu esposo, Moacir, conheci ele com 14 anos.
Agora, nessa época aí de 12, 13 anos, nesse período de depressão, né? Como é que foi... Durou quanto tempo? Como é que foi passar por isso?
Isso atrapalhava a escola?
A escola, por exemplo, e você foi...
Não, eu me saía bem, era só comigo e Deus. Eu me saía bem na família, eu me saía bem nas amizades e eu me saía bem na escola.
Então conseguia disfarçar e guardar
bastante
pra você ali, né?
Era, eu queria conhecer a Deus e eu não sabia a forma de me achegar a Ele.
Então esse
vazio.
Esse vazio ainda você tinha a noção de que precisava de Deus, né?
Sim.
E tentava preencher, ou seja, você buscou Deus, né?
Sim.
Mas buscou do seu jeito, né? Geralmente muitas
da
pessoas...
Da forma errada, por falta do conhecimento.
Muitas pessoas quando estão em momentos de tristeza, né? Buscam o quê? A bebida, buscam as drogas, né? Ou outro tipo de coisa para poder...
Algum alívio,
exatamente,
né?
Para poder preencher este vazio. E você tinha a noção que precisava
Sim,
de Deus,
mas
né? Só que não conhecia o caminho,
a minha tristeza,
né?
E a minha necessidade... Era a falta do conhecimento de Deus. Porque nada nesse mundo pode suprir, né? Então, quer dizer, quando uma pessoa gosta muito de balada, gosta muito da droga, gosta muito da bebida, gosta muito da prostituição, ela vai atrás daquilo porque ela se acha feliz naquilo e na realidade não é. Como nada disso era atrativo pra mim. Eu fui adulta muito cedo. Nada disso é atrativo. Todo mundo que me conhece sabe. Eu nunca fui vaidosa, eu nunca gostei de turma, de amizades.
Mas teve os convites pra isso?
Sim, tinha muitos convites, mas eu nunca... Nunca tive essa... Não queria saber, né? Nada disso me atraía. Uma balada aqui, uma roupa nova, como eu falei. Uhum. Então, nada disso me atraía. Então, é como a gente... Eu escutei uma frase uma vez que disse o diabo, ele não pode tornar o inferno atrativo. Mas o caminho para lá, sim, ele pode tornar atrativo. Mas para quem olha e satisfaz com aquilo. E nada daquilo do mundo me satisfaria, então, né? E por isso o vazio. Uhum. Eu existi no mundo, eu sabia que tinha algo mais. Não era só a família, porque por ser maravilhosa até hoje, graças uhum. a Deus, sempre fui muito agraciada
por
Deus.
Ou seja, né? É aquela coisa, né?
Eu era católica praticante.
Se tinha algo...
E todo domingo eu estava na missa, exatamente. Eu assistia a missa de joelhos, eu ia de pé descalço, o mês de maio eu usava branco e tudo, mas eu estava querendo fazer alguma coisa para Deus, mas eu não sabia.
Isso só prova que realmente a verdadeira paz só Jesus pode dar. Porque você tinha uma boa família, né? Uma família
com
estruturada,
certeza.
Tinha
com
tudo para dar certo, humanamente tudo. Falando. No entanto, tudo. O principal e o único que de fato precisamos, né? Você não tinha,
glória
que era Jesus.
Deus, não tinha, verdade.
Você falou em suicídio, né? Foi
duas
na
vezes.
Parte da adolescência ou mais na frente? Como é que foi esse
não,
período
não
aí?
Foi na, não
essa
foi nessa
tentativa
parte,
de
foi
suicídio.
Foi já casada. Foi
ah,
já
lá
casada.
Na frente, né? Então, casado. Antes de chegarmos no casamento...
Foi muito difícil pra mim.
Antes de chegarmos lá, como é que foi passar por esse período de depressão aí, entrando na juventude, continuou, acabou, como é que foi?
Você falou que foi aos 14 anos que você conheceu sua esposa.
Pronto.
Foi
eu
na
não
adolescência.
Isso. Eu tinha 14, ele tinha 15 uhum. anos, né? Então, eu nunca tinha saído pra uma festa, nada disso. A primeira vez que eu fui, a gente se encontrou, ele, né, me encantou,
na
insistiu,
festa.
Isso. Ah. E aí começou um relacionamento. Duraram 6 anos de namoro, mas foi uma coisa terrível, foi uma época muito terrível na minha vida, só piorou. Né?
Mas deixa eu perguntar uma coisa, como é que você conseguiu ir pra festa? Você não gostava e agora foi pra festa?
Não, porque eu fui uma vez só.
Você decidiu ir, né, pra ver
não,
como é que
não, foi minha colega que me convidou.
Certo.
Né? Foi ela convidou, vamos. Aí eu, tá bom, vamos. Mas
uma vezinha,
não, que eu,
né?
não que eu quisesse ir, certo. Assim, né? Aí eles, vamos, em agosto.
Foi mais pra agradar,
foi em agosto.
Né?
Ali,
a festa
né?
de agosto.
E conheceu o Moacir, né? Pronto.
O Moacir eu conheço há muito tempo, assim, de vista. Certo, a gente certo, estudava certo. Junto, nos colégios, tal, mas nunca, né? Aí quando chegou nessa idade, aí ela chamou... Eu disse festa, mas na realidade foi ali, naquela período lá de agosto.
Uhum.
Que não tinha na época, né? Na exposição ali e tal. Vamos lá, a gente vem cedo e tudo. Aí eu tudo bem fui. Aí chegou lá, a gente se conheceu. E aí, desde aí, a gente nunca conseguiu se deixar. A gente nem se entendia e não conseguia se deixar. Aí foi um tempo muito turbulento na minha vida, mais ainda. Porque antes era só aquela necessidade de Deus que gritava dentro de mim, né? E quando eu conheci ele, então... ficou muito mais difícil para mim. Porque eu me apaixonei apenas com 14 anos, e ele também, e ele era alcoólatra,
uhum.
violento.
Já nessa época.
Sim, ele tinha 15 anos, eu tinha 14 anos. Possessivo, então ele mudou radicalmente a minha vida, deixando-a num momento... mais triste,
uhum.
na época,
uhum.
né?
Mas você
hoje,
não conseguia...
Hoje, meu esposo...
É transformado hoje, né?
Glória a Deus,
mas
graças
você...
a Deus por isso.
Mas na época não conseguia se livrar dele. Tava apaixonada, queria ele, apesar dos defeitos,
era
né?
Era como um ímã, né?
Sim.
Nem não consegue. Não, não consegue ficar longe, mas na hora que chega perto dá choque, né?
Uhum.
Então era assim, aí a gente passou essa época. Por quê? Porque ele fazia tudo. Ele era totalmente diferente, oposto.
Uhum.
Ele era o oposto de mim. Porque eu era calma, mais calma, eu nunca ia... por lugar, eu não bebia, eu não fazia nada.
E ele o contrário.
E ele totalmente contrário.
Agora, sua família apoiou esse relacionamento
não,
ou tentou acabar?
Tentou
como é que foi
acabar.
Isso na prática?
Tentou sim acabar. Tentou
como?
Acabar. Não, só com conselhos. Não, eu cheguei a apanhar também do meu pai.
Uhum.
Eu cheguei a apanhar porque eu tinha uma relutância, como eu disse, eu era muito obediente.
Sim.
Aos meus pais.
Isso é interessante.
E nesse ponto era uma afronta pra ele.
Isso,
né?
Exatamente.
Eles
né?
me davam horário de chegar às 10 horas. Naquela época ainda era assim. E aí, com ele saía, bebia, namorava, fazia, acontecia. Altamente uhum. ignorante, via coisa que não existia, me deprimia. E aquela coisa toda. E aí, eu chegava tarde, apanhava, né? Tinha aquele processo todo, não conseguia deixar. Mas não conseguia deixar. A gente
namorou
6 anos.
Uma coisa que eu vejo nisso é porque você tinha o quê? 14 anos nessa época, né?
14
então, assim,
anos.
Hoje o mundo ele tá muito liberal. Né?
Muito
liberal. Tem meninas de 12 anos que já são mães. Aos 12,
isso.
13 anos de idade. Né? E para o mundo isso é muito normal.
É,
não,
muito normal.
É o mundo mesmo, isso é a realidade.
Aí como Deus ele é soberano em toda a sua existência, ele sabia que o mundo, o sistema do mundo, o que envolve o mundo, não iria me iludir. Uhum. Não iria me atrair para que eu fosse me prostituir, para que eu fosse beber, para que eu fosse
mas
aquilo.
Então ele
gritou dentro de mim a necessidade de Deus. Eu existo, busque, uhum. Eu conheço. Só que tinha alguém para falar, né? Como pregar se não tem quem vai, né?
E, irmã Cíntia, nessa questão aí...
Tem que fazer o ID, né?
Da pouca idade, é só uma coisa que a gente vê, porque isso é gritante no mundo que a gente vive hoje.
Isso.
Né? A juventude hoje, muito cedo, já quer estar namorando, né? Por exemplo, uma moça hoje, nos dias de hoje, ela tiver 15 anos, 16 anos e não tiver tido um namorado ainda... Rapaz, isso é vergonhoso pra ela, né? Como é que
e
pode?
O Moacir, ele sabe disso, que a gente só namorou porque ele insistiu muito.
Pois é, e como muito. Se ele, essa idade...
mais aí... eu negava, mais ele...
E até
ele
parece que essa idade de 14 anos é alguém super maduro, né? Que já tem...
Pois é.
Não é, né?
É interessante. É por isso a necessidade, eu não tinha motivos, então, às vezes, pra ser essa pessoa triste. E aparentemente...
E você sofreu muito
com
isso.
Eu não passava isso. Agora, eu sofri mais quando eu conheci ele.
Deixa eu perguntar uma coisa. Como seus pais descobriram que você estava namorando com o Moacir? Já que você falou que ele não apoiava, né, o namoro, alguém contou ou você mesmo contou para eles?
Não, eu mesma contei.
E como é que
foi
isso?
Porque ele tinha que ir na minha casa, né?
Ah, tá certo. Tinha que
ele ia 3 vezes na semana, ele
namorava. Ah, tá certo. Mas como é que foi isso?
Não, aí eu contei, né, mamãe, eu conheci um rapaz e tal. E isso depois da gente começar a namorar mesmo, porque ele ficou só na conquista, né, na paquera e tal. Aí ela, não, que é isso, você é muito jovem, aos estudos e tal, quem é esse garoto? Aí eu falei assim. Claro, eles não gostaram, mesmo porque ele bebia muito, ele era alcoólatra mesmo. Era muito, como eu disse, muito possessivo. Ele tinha um ciúme doentio. Então, minhas amizades eu não tinha mais, apesar que eram boas as minhas amizades, mas eu não tinha mais, ele mudou. Eu não podia nem olhar de lado.
Como é que ficou essa questão de namoro? Você falou que namorou com ele 6 anos.
6 anos.
E aí, como é que foi esse período?
Foi horrível. Eu não lembro, eu recordo, eu lembro, eu conto meu testemunho tudo, porque tem que ser exaltado o nome do Senhor, né, acima de tudo. Mas para mim foi um período muito horrível da minha vida, por isso, porque eu me apaixonei por ele.
Mas vocês terminaram em algum momento?
Várias vezes.
Ah, você falou que foi seis anos.
Sempre eu terminava com ele.
6 anos,
e a gente,
então casou...
duas semanas voltava. Eu casei com 19.
Ah, certo.
E ele casou com 20.
Agora, como é que foi você escolher casar com ele, já que você
estava
sofrendo?
Eu fugi bastante. Assim, sou eu, 16 anos, né? Então eu estudava e trabalhava. 14 anos. Eu estudava e trabalhava. E ele me pastorava. Ele ia me deixar no colégio, mas ele não ia embora. Ele mandava colegas dentro do colégio me pastorar. Se eu estivesse conversando com alguém ali, tá, podia, era uma confusão, era uma briga, ele me oprimia. Ele ia para as festas, chegava no outro dia, eu só sabia da notícia, porque eu não ia... quase não ia, dificilmente eu ia. Uhum. E ele namorava muito. E aquela ciumeira, e aquele pra lá, pra cá. Então, quando chegou em 6 anos, ele disse assim, não, a gente já tá namorando muito tempo, então a gente vai casar. Aí eu falei, não vamos casar agora não, é aquela coisa, eu só namorei com ele, e com ele eu me casei, graças a Deus, mas eu não queria casar, eu relutei, inclusive, não sei se você, o João Lucas sabe onde eu moro, com frente à casa estava o seu Chico Crente construindo uma casa,
é
onde eu moro, então na Leonardo Araújo, aí ele foi lá no seu Chico e pegou a chave, olha, já aluguei a nossa casa. Então foi uma confusão, porque eu fiz ele devolver a chave, seu Chico, se estiver ouvindo isso, ele vai recordar isso há mais ou menos 20 anos atrás.
Olha aí.
Então, você vai devolver a casa. Não, mas aí ele me pôs na parede. É claro que eu queria casar com ele, mas eu queria uma mudança. Eu queria esperar mais um pouco, um amadurecimento. Porque eu pensei assim, se 6 anos eu namoro com ele assim, eu sofro isso,
imagina,
sofro
casada,
tanto.
Né?
E casada, então...
É interessante, porque nem todo mundo tem essa visão. Acha até o contrário. Pois, não, mas quando casar vai melhorar a coisa. Então espera
só
que...
Na verdade piora, né?
E piorou,
só piora.
Piorou mesmo. A família dele eu sempre amei. Aí outra coisa, quando a gente estava internado, eu sempre amei a família dele. A família dele foi um presente de Deus na minha vida. Eu não tenho um sogro, uma sogra. Eu tenho outra mãe, outro pai e outros irmãos. Eu não tenho cunhados e concunhadas. Eu tenho irmãos.
Agora deixa eu perguntar. Como foi para ele pedir ao seu pai a permissão para casar com você? E o que
não,
seu
pai... meu pai já gostou.
Aí foi?
Sim. Porque...
nesse intervalo aí de 6 anos, aí ele foi se acostumando com a ideia.
Ele achou assim, poxa, vai casar ainda bem, vai acabar com esse negócio. Eu acho que ele pensou assim. Ele foi lá, me pediu, né, em noivado, já com a casa do seu Chico Crente, ó, já aluguei a casa, tá aqui a chave e tal.
Antes de pedir, já deixou tudo
mas
preparado.
Mas eu mandei ele devolver, inclusive ele devolveu e ele alugou para o Flávio e a Tânia, que inclusive casaram no mesmo dia que eu. Flávia Tânia.
Sim, sei sim, quem sim.
Agora, como é que foi então? Casou e como é que foi a rotina? Como é que você falou que sofreu muito, né?
Muito.
Como é que foi isso?
Aí eu não quis. Não, agora não. Sempre muito apaixonada, muito mesmo. Mas não, agora não, tal. Aí ele foi me colocou contra a parede. Ele disse, ou você casa comigo ou a gente vai se deixar de vez e eu vou embora. E aí sim. aí ele foi lá nos meus pais, me impediram. Meus pais ficaram foi felizes, porque ele imaginou assim, poxa, agora vai acabar esse negócio de, né? Chegar tarde ou alguma coisa assim, namoro, vai casar e tal. Mas o que eu temia aconteceu, na realidade, até Cristo entrar na nossa vida. Aconteceu, o que eu temia aconteceu. Por quê? Porque ele muito farrista, muito longe de Deus. Então nós casamos e ele continuou namorar. Ele passava 3 dias fora, só para você ter uma ideia, ele saía na sexta-feira de casa, nós já casados, né? Eu morava com frente à mãe dele. Que eles são muito família, eles moram sempre juntos. O Carlinho que foi morar agora longe, né? Perto da sua casa, então. Mas eles moram sempre juntos. E aí a gente morou com frente, ele saía na sexta, dormia não sei por onde, quando chegava era com batom na camisa, era com aquilo tudo, entendeu? Então o ciúme, quando eu namorava, não tinha essa reação, porque eu não achava que eu poderia ter essa reação com ele. Mas já casada, eu tinha uma reação bem violenta. Uhum. Taquei cadeado na cabeça dele, ele já me empurrou e eu me taquei no chão. Assim, a gente, eu era violenta. Antes, não, porque eu não achava que eu tinha esse poder, que era só namorado. Mas quando casamos, sim. Uhum. A vizinha, ao lado da gente, disse, quando esse pessoal vem morar aqui, a gente nunca mais teve paz. Por quê? Porque ele chegava sempre na madrugada. Uhum. Sempre com batom na camisa. E eu, então, não queria aceitar aquilo. E aí eu quebrava tudo dentro de casa. Tudo eu jogava fora. Ele jogava também. Foi horrível. Foi terrível. Nesse período, então... O pastor Cleito tinha a menina dele, a Samly, que hoje ela já tem 21 anos. Na época, ela tinha 4 para 5 anos e ela vivia muito na minha casa. Então, o que é que eu fiz? Eu deixei ela brincando lá e peguei uma faca e entrei do banheiro para me matar, para a menina não ver, que ela sempre ficava comigo.
Ah, você tentou o primeiro suicídio aí, não foi?
Sim.
Foi nesse período.
Sim, foi aí onde eu tentei.
E ele não estava em casa?
Não,
deixou
ele
ela
nunca
lá
tava
e
em
foi
casa.
Tentar suicídio no banheiro com a faca.
Sim. Ele nunca estava em casa, então eu me vi tão apavorada, porque eu pensei assim, para mim não tinha sentido, para mim ficou pior ainda, porque eu pensei assim, eu só namorei com ele, eu não tinha esse negócio de sair, eu era mais em casa, eu uma pessoa muito, precisava muito de Deus, e aí eu disse, agora minha vida não tem sentido nenhum, porque a vida dele vai ser essa, eu não vou seguir ele, e aí eu vou tirar minha vida. Aí eu tentei, quando eu entrei no banheiro, a menina, usada por Deus, que é apenas uma criança, correu com frente e foi chamar lá. Foi chamar o pastor, o seu Moacir e tal, que eles estavam em casa. Eles correram e quebraram a porta e me tiraram de lá. Eu também já tentei cortar meus pulsos. Eu já tentei pular do segundo andar. Tudo nesse período de casada.
Você falou que tentou. E o que
tentou,
foi?
Porque...
Alguém impediu ou não?
Com certeza, Senhor, né? Senhor não deixou. Porque o que é que acontece? Eu olhava para baixo e eu via um buraco muito, muito... Eu fui nessa intenção, aí eu olhava para baixo e via... E eu chorando muito, e aí via um buraco. Quando eu olhava, eu não via o chão lá embaixo, eu via um buraco preto. Assim, quando eu ia me jogar, eu senti uma força
me puxando
para trás. E eu olhava para trás e não era ninguém. Aí eu respirava fundo e voltava. Você entendeu? Então, Deus, todas
hoje
as coisas cooperam,
sabe,
para o bem daqueles que amam a Deus.
Hoje,
né?
Você sabe. Mas, que foi Deus que livrou,
sim,
né?
Sim, com certeza. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, né?
E nesse dia da faca lá...
Nesse dia da faca, foi a garota, eu me tranquei. Sim. Eu não sei como que ela viu eu entrando. Ela estava brincando no chão. E eu entrei no banheiro
ela
com a faca.
Ela sentiu, percebeu, né?
Eu não sei como que ela viu. Deus, né? Foi Deus faz todas as coisas,
mas
né?
Mas você chegou
ele
a se cortar,
alguma
coisa
pra...
assim?
Sim, eu cheguei. Eu tenho até cicatrizes, porque eu já tentei me cortar várias vezes. Uhum. Era muito... Foi aonde eu tentei...
E nesse dia, quando ele chegou em casa, o Moacir, seu esposo, chegou em casa...
Não, o Moacir pra ele sempre foi, tava tudo bem, tudo, ele não acreditava. Não, o que é isso? Que besteira é essa? Eu não vou mais fazer isso, não, e tal. Mas eu nunca acreditei nas palavras
dele,
né?
Agora, e sua família, seus pais, como é que eles... Eles viam o seu casamento, eles aconselhavam a você se separar,
Não, pelo contrário, não aconselhavam, nunca aconselharam, pelo contrário. Uma vez eu cheguei 8 meses de grávida, 3 anos de casada, engravidei da minha primeira filha.
Uhum.
Aí quando eu tava com 8 meses de grávida, eu me separei dele, porque ele passou uns dias no interior, lá ele namorou, lá ele fez tudo. E a gente grávida é mais sensível,
pertinho,
então
de
quer saber,
já.
Eu vou embora.
Pertinho de ganhar já, né?
Isso, com 8 meses, faltava um pouquinho, 8 meses e alguns dias. Aí eu fui embora, fiz a minha trouxinha aqui e fui embora. Só dormia na madrugada, era muito angustiante a minha vida, muito triste mesmo. Aí eu cheguei em casa com a minha, né, minha bolsa e tudo, aí minha mãe falou, minha filha, pois você vai dormir essa noite aqui, mas amanhã você vai voltar pra casa, sabe por quê? Porque você namorou 6 anos com ele e você sabia que ele era assim.
Agora,
interessante, né?
Pois foi.
É,
interessante. Ela fez isso comigo.
Você pedia a Deus ajuda? Você reclamava de Deus? Como era?
Não. Eu não pedia a Deus ajuda. Porque eu não tinha um conhecimento real de Deus.
Uhum.
Né? Até 12 anos, quando começou essa minha necessidade de querer Deus. Mas eu não conhecia Deus, eu vou te dizer, nem de ouvir falar. Como Jó disse, né, no livro de Jó, né?
Sim.
Antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pois nem de ouvir falar eu conhecia Deus. Eu só ia para a igreja católica, mas nem de ouvir falar eu conhecia Deus. Eu sabia que eu existia ali por uma razão e que eu precisava descobrir essa razão, a real razão da vida. E eu não sabia que era Deus.
Esse momento foi o fundo do poço?
Sim, foi sim, porque eu ganhei, pronto, aí eu voltei pra casa, eu voltei triste, porque minha mãe disse isso pra mim, mas eu não entendi até então, é quando eu voltei, né, ele continuou na mesma, a nossa filha nasceu, ele foi visitar a menina muito bêbado, ele era alcoólatra mesmo, então era muito sofrimento, aí foi uma realização que Deus fez na minha vida, a minha primeira filha, foi um sonho, né, que o Senhor fez na minha vida. Porque, assim, na vida do ser humano acontecem muitos acontecimentos importantes e especiais. Mas não existe acontecimento maior do que o encontro da criatura com o Criador. Era o que eu Sim. estava necessitando. Né?
Uhum.
E mesmo com o nascimento da minha filha, eu ainda não conseguia ser feliz. Porque era uma coisa que eu tinha muita vontade de ser mãe. Meu sonho era ser mãe. Assim, né? Meu sonho na Terra Sim. era ser mãe. Mas o vazio, ele não saía de dentro de mim. Ele não saía, era todo o tempo gritando, tem algo mais, tem uma coisa melhor pra você. É como Deus estivesse falando comigo, mas eu não sabia que era Deus. Tem algo mais, tem uma coisa melhor.
E o evangelho, até então, ninguém tinha falado?
Não, nunca. A primeira pessoa...
Pode ser.
É, a sua mãe,
uhum.
eu já tenho conhecimento com ela, com a irmã Cristiane, há muito tempo, de criança, fomos criadas juntas. Então, a irmã Gracinha vendia crochê pro Moacir, ele viajava com crochê. Aí, numa dessas... vezes que ela foi vender, ela disse, Cíntia, eu posso vir aqui na sua casa uma tarde com as irmãs, fazer uma visita? Aí eu disse, pode, nós vamos falar da palavra de Deus. Aí essa frase ficou gravada no meu coração.
Uhum.
Pode sim, irmã Gracinha, pode, venha. Eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica.
E a cara dela dessa frase.
Foi sim, ela foi. Aí ela foi, ela mais duas irmãs. Aí nesse dia à tarde, eu fiz um bolo, pedi pra ele não sair de casa. Eu disse, Maci, olha... A Gracinha pediu, ela vem aqui, por favor, não sai de casa. Ele já estava se preparando para sair, para beber. Eram umas 3:30 da tarde, mais ou menos. Não faça isso comigo, não. Não faça vergonha, não. Vá. Ela foi.
Faça um esforcinho, né?
Isso. Se ela estiver ouvindo, ela vai recordar. Há 20 anos atrás. Ela foi mais duas senhoras. Então, ela vou ler aqui a palavra de Deus com você. Aí eu me sentei com frente a ela. Quando ela começou a ler a Bíblia, a ler a palavra de Deus, eu chorei. Mas eu chorei como uma criança. Ela sabe disso. Eu chorei sem parar. Sem parar. Porque aquilo penetrou no meu coração, me encantou. Como assim? Ai, é isso aí que eu quero. É isso aí que eu preciso. Você entendeu? É todos esses anos, Deus gritava dentro de mim. É isso que tá faltando pra minha vida, pra mim ser feliz. Então, foi muito forte. Foi muito forte. E ela me convidou pra igreja. Era todas as quartas-feiras à noite. De oração,
Sim.
que ainda é...
Né? Isso, quarta-feira à noite.
Pronto. Ela me convidou, eu ia sempre. Ia sempre, todas as quartas-feiras à noite eu ia. Aí a Tânia veio morar com... Pronto, eu não falei que a princípio que eu não queria casar. Com frente, lá no meu sogro, o Flávio e a Tânia casaram no mesmo dia que eu e ela morou lá. Na época eles não eram crentes, a Tânia sempre foi minha amiga, de colégio, trabalhávamos juntas. Ela não era crente, mas ela era muito evangelizada pelo seu Chico Crente. Então o seu Chico Crente evangelizava eles e ela... me convidava. E eu estava sempre lá. Quando o seu Chico Crente ia lá e falava para eles da palavra de Deus e tudo, ele fazia tipo uma reunião, assim, não como fosse um culto, só entre eles, ela sempre me convidava. E eu estava lá no meio. Ela fazia, às vezes, culto lá também. E eu sempre estava no meio. E nisso eu estava indo quase toda quarta-feira na cristã. Eu quase me converti lá na cristã. Foi quase me converti lá na cristã. Aí foi aonde eu, pronto, a primeira vez que eu tive um encontro com a palavra de Deus, que foi pela sua mãe, João Lucas. A irmã Gracinha, louvado seja o nome do Senhor pela vida dela, porque é importante. É importante você se dispor no reino de Deus, né? Porque existem ainda vidas que nunca ouviram falar de Jesus. É. Como a minha... Há pouco tempo, 20 anos é pouco tempo, né? De pessoas que ainda não conhecem a realidade sobre o que é Deus, quem é Deus, por que ele fez você, por que Jesus veio morrer pelo nosso pecado, o Espírito Santo de Deus. Isso. Nada dessas coisas, eu tinha um conhecimento disso, né? E aí eu fui indo, gostando demais. Quando, só que eu me converti na Estrela da Manhã.
Uhum. E a palavra ficava...
Sim, sempre ali na me sua deixava mente. Sempre feliz.
Uhum.
Eu me realizava com a palavra de Deus, com os cultos. Lá. Sempre eu ia para os cultos na casa do... O Nazareno também, mas a irmã Neide, vieram também morar com frente lá.
Até se converter foi quanto tempo visitando?
Foi... Acho que um ano, ainda teve essa relutância, né? Um ano e um mês, mais ou menos.
E o Moacir, ele apoiava na boa? Ou...
Adorou.
Que bom, adorou. Graças a Deus que ele não pressionou, né?
Então, como que eu aceitei Jesus? Dia 25 agora de outubro, completa 15 anos. Foi, eu comecei aí, eu vim no hospital com minha filha doente pequena, e eu li o nome da igreja, que era com frente ao hospital, não sei se você lembra. Sim. A igreja Estrela da Manhã.
Lembro.
Aí eu vi uma igreja, aí eu falei, mas isso eu tava indo na cristã, quase todas as quartas. Uhum. E aí eu, uma igreja evangélica, vou lá, no período que eu tô aqui no hospital, esperando pra ser consultada, vou lá. Aí fui lá, gostei e tudo, aí lá eu encontrei pessoas conhecidas também, conheço muita gente da cristã também. Aí fiquei indo lá, aí lá eu aceitei Jesus, né?
Isso foi...
25 de outubro, há 15 anos atrás.
15 anos atrás.
Minha menina era pequenininha, tinha um ano. A de 16. E aí, quando o Moacir Filho estava viajando, olha só como o diabo trabalha. Quando o Moacir estava viajando, ele ligou. No mesmo dia que eu aceitei Jesus, ele estava viajando. Ele viajava muito com crochê. Ele ligou e disse, Moacir Filho, não te conto. E nisso ele sabe que eu já estava envolvida com as pregações, com o evangelismo lá na casa da Tânia e tudo, né? Sim. Aí ele disse, Moacir, tu não sabe, aceitei Jesus na minha vida. Ele, que bênção, que bom, agora você não vai mais poder ir atrás de mim nos bares, porque crente não anda em bares.
Olha,
e eu fazia muito
a motivação
isso.
Dele,
a motivação, né? A alegria dele, era por isso, hein?
Foi isso que ele falou. Aí deixa eu dizer pra você que eu me arrependi dessa palavra dele, porque era assim, ele bebia, então nem sempre eu esperava ele em casa. Eu pegava o mototáxi, fazia o mototáxi andar na Nova Russa todinho.
Atrás dele, hein? Procurando.
Na madrugada, sim. Atrás dele, procurando, e quando encontrava era aquela coisa baixa mesmo, feio, né? Que eu não queria nem saber, podia estar 50 pessoas ali, eu chegava, eu quebrava a cadeira, e eu não sou... Pra você ver, quando eu era namorava, não, mas quando eu me casei, eu achava assim que era dona dele, que eu tinha autoridade pra fazer aquilo, né? Então eu quebrava, quantas vezes eu quebrava, onde, o que tivesse na minha frente, quem se metesse...
Levava.
Então foi isso, e ele gostou, aí quando ele falou essa palavra, que bom... Pois você agora é crente, pois você não pode mais ir atrás de mim nos bar, porque crente não vai atrás de bar. Aí terminou e tal, e ficou aquela frase na minha cabeça. Aí, meu Deus, é mesmo. Porque assim, eu quis aceitar Jesus pra ser de verdade. Né? E eu fiquei, é mesmo, não pode. Aí, quando o Flávio, eu tinha tanta sede da palavra de Deus, que vizinha a minha mãe, que mora o Flávio Relojoeiro. E aí, quando o Márcio viajava, eu dormia na minha mãe. Era só eu e a menina pequena. Então o Flávio ia pro colégio. Quando ele chegava, eu dizia, mamãe, fica aqui comigo, porque o Flávio vai falar de Deus pra gente hoje. Por quê? Porque ele se converteu, acho que na cristã. Foi isso?
Acho que foi.
Então, ele se converteu com sede muito grande de falar de Deus. Então, ele tava com sede. Ele tava com sede de falar e eu com sede de ouvir. Eu queria tanto ouvir, eu queria parar uma pessoa no meio da rua. Tu é crente? Fala de Deus pra mim. Então eu sabia que ele estava falando, porque ele tinha se convertido há pouco tempo, ele estava com aquela sede. Então o que é que eu fazia? Como quando ele vinha do colégio, eu ficava, mãe, não vamos dormir, não vamos dormir. Ele chegava 10 horas, não vamos dormir, vamos ouvir o Flávio falar de Jesus. E a gente ficava, minha mãe ficava comigo, minha cunhada, e o Flávio chegava e falava. Isso ali era assim, uma coisa maravilhosa na minha vida. A palavra de Deus veio suando, veio entrando, penetrando dentro do meu coração. E foi completando aquele vazio que em toda a minha vida eu tive. Completou com a palavra de Deus. Aí ele chegou, Moacir chegou de viagem. Quando ele chegou de viagem, já estava se aproximando 11 de novembro, que era o dia do município ali, né? E ele disse assim, era a primeira coisa que eu iria enfrentar depois de crente. Ele chegou para mim e disse que eu me converti dia 25, né? Ele chegou no finalzinho dia 11, ele disse, ó, dia 11, eu vou sair, a festa do município, 11 de novembro e tal, e você já sabe... Você agora é crente, você agora aceitou Jesus, não vale fazer escândalo, não vale ir atrás de mim, mulher crente não pode brigar com o marido, aquela coisa toda. Aí então, graças a Deus, eu não pensei mais como a princípio ele tinha me falado pelo telefone. Eu fui pra janela, eu moro em apartamento, eu fui pra janela do meu apartamento e pedi forças a Deus. Eu digo, ô Senhor, me dá força, porque eu quero te servir de verdade. Eu não quero olhar pra trás, eu não quero voltar ao mundo... Agora que eu encontrei a real felicidade, uhum. O real sentido da vida, eu não vou mais voltar para trás. Seja o que for que acontecer, eu não vou voltar para trás. E o meu testemunho trouxe ele para Jesus, porque ele viu a mudança.
Ele se converteu quanto tempo depois da sua conversão?
Dia 13 de novembro, nem um mês.
Peraí, coisa rápida.
Foi mesmo.
Foi, porque dia 11 ele foi. Sim. Dia 11 ele foi. É. E eu fiquei em casa, e eu fiquei pedindo a Deus, orando e pedindo a Deus todo o tempo para me controlar. Não ir, e quando ele chegar, não receber ele como antes. Menina, eu jogava a roupa dele pela janela, na casa da vizinha, jogava o sapato dele, falou, eu quebrava os perfumes dele, eu fazia tudo.
Isso é bíblico, né? A mulher dando um bom testemunho em casa, né? Deus usa essa situação pra poder...
A mulher sábia edifica a casa, né? Porque o Senhor falou, o homem... Não é o papel do homem, ele disse que a mulher sabe, ela que edifica, ela é o papel da edificadora, né?
O pastor fazer o comentário, que ele tá se coçando pra fazer o comentário.
É porque ele disse que isso é bíblico, você falando que quebrava os perfumes, que jogava as roupas dele pela janela, aí ele disse que isso era bíblico,
né? Outra
parte aí, do testemunho, né?
Quando ele chegou, olha só, deixa eu falar. Quando ele foi, chegou 3 horas da manhã, mas ele vinha às quedas, recebi ele como nunca tinha feito.
Isso é bíblico, viu?
Abri a porta, ele entrou direitinho, as
e eu digo
quedas.
Daqui a pouco eu digo qual é a referência bíblica que ela está...
Quando ele entrou às quedas, e eu recebi ele, aquela coisa toda e tudo, aí ele olhou para mim e ele viu que eu estava bem. E todos esses dias ele viu que eu estava feliz, que eu estava bem. Então ele disse assim, Cíntia, o que é que eu faço para sair dessa vida? O que é que eu faço, Cíntia, pra sair dessa vida?
É porque ele viu que você mudou, né? Ele queria também mudar.
Foi, e foi em pouco tempo, como Deus é bom, né? O que é que eu faço pra sair dessa vida? Eu disse, vamos pra igreja, aceita Jesus, olha. Eu fui falar pra ele da transformação. É uma alegria tão instantânea, né? É uma alegria tão instantânea você tá feliz, você tá ouvindo a palavra de Deus. E aí ele disse, pois eu vou. Isso era numa terça-feira. Quando foi na quinta, ele foi pra igreja, na Estrela. Na Estrela da Manhã. Ele foi na quinta. Quando ele foi, ele levantou a mão, aceitou Jesus. Então, também completa dia 13 de novembro, 15 anos que ele serve a Deus. E nisso ele foi muito chacotado, ele foi muito mangado. Ele foi, esse daí de mim, ninguém se admirou. Mas dele sim. Não, daqui uns dias ele não.
Ele tá firme até hoje, graças a Deus.
Não, daqui uns dias ele não.
Não, e isso é muito difícil, né? Eu sei que isso é muito difícil para qualquer mulher.
Com certeza.
Né? Porque com a certeza. Tendência é reagir carnalmente mesmo, partir para agressão e tudo. E você agiu sabiamente, você agiu de uma maneira correta. A Bíblia diz, né, em 1 Pedro capítulo 3, né, que as mulheres precisam se doar ao Senhor, né, e serem mulheres piedosas, tendo consideração ao Senhor. E tendo um comportamento respeitoso e puro, né? Vivendo uma vida piedosa, e através desse viver piedoso, sem palavra alguma, ela vai ganhar seu marido.
Isso, né? Foi isso
então
que aconteceu.
É um comportamento com sabedoria. Enquanto você está lutando ali gritando, batendo, quebrando tudo, você, com as suas próprias forças, você quer resolver a situação.
Isso.
E quando você não age assim, mas você vai aos pés do Senhor e coloca isso, você está fazendo com que Deus resolva o problema.
Agora, você falou que tem duas filhas, né? Já falou do nascimento da primeira, e como é que foi o nascimento da segunda?
A segunda, ela foi um milagre de Deus.
Foi antes da conversão ou depois?
Foi depois.
Certo. Como foi isso?
Antes, eu queria só ressaltar aqui, eu passei 11 anos servindo a Deus nesse período. Eu passei 11 anos servindo a Deus, antes da Igreja Bíblica Família em Cristo. E eu sempre, quando eu me converti numa semana, na outra semana, tudo que fosse preciso, para a glória de Deus, eu tirei da minha vida. Uhum, eu renunciei, uhum. Eu tirei. Eu não tinha muito, mas o que tinha, tirei. Uhum. Tirei questão de vaidade, mudei minhas vestes. Mudei meu falar, não tinha uma fala muito profana, mas o que restava eu tinha. Eu queria ser crente, era de verdade. Porque você só sente o prazer, porque tem muitas pessoas servindo a Deus muito tempo e não consegue sentir, às vezes, essa alegria. Mas se você se entregar de verdade, nada fica difícil pra ti. Uhum. Né? Nada fica difícil. Então, a gente já chegou pra evangelizar. É pra evangelizar? Eu vou. É pra fazer aquilo? Eu vou. É pra contribuir, mesmo sem condição, mas eu me esforço e vou. Então, a gente já chegou com essa garra. Toda a família é assim. Todos eles, Carlinha, Moacir, Cleide, tem a minha, tem a Cleuma também, agora toda a família assim, é uma família escolhida de Deus, né? Então a gente já chegou com essa garra para fazer tudo, e às vezes a gente passa por muitas provações, mas o que sustenta a gente, né, é a graça que Deus dá. Porque a gente vai em busca dessa graça, e Deus dá graça, porque a gente passa muita coisa, né? Quando nós estamos agora então na Igreja Bíblica, Família em Cristo, há 3 anos e pouco. Então, foi um renovo muito grande na nossa vida. Porque, então, eu não limitei mais a Deus. Porque antes, às vezes, a gente ficava um pouco recuado. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Dentro das coisas de Deus. Então, na Família Bíblica, eu disse, Deus foi trabalhando na gente, foi usando o pastor e tudo que acontece lá. A gente foi tendo outro relacionamento. A gente foi sabendo que não existe só a nossa igreja. Existem muitos irmãos. Uhum. A gente foi tendo a comunhão com outros irmãos. A gente foi conhecendo um pouco mais, ampliado a palavra de Deus. Antes era um pouco mais regado. E a gente teve esse conhecimento. Então foi um renovo para mim, para a minha vida. Há 3 anos e meio atrás foi um renovo muito grande que eu tive na minha vida. De trabalhar para Deus, de me aprofundar mais ainda, de ser usada por Deus. E eu queria, claro, nessa permissão de vocês, eu falar aqui do Sítio Novo. Nós somos obreiros de lá. Então, o Sítio Novo, ele foi assim uma coisa maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. Ele foi um desafio colocado na minha vida, no meu lar. Foi um desafio por Deus. Porque até então, você ser crente e você chegar na igreja e se sentar, não é difícil. Não é difícil. Você chegou, você sentou, você deu ali o seu louvor, você orou, você falou com Deus, você deu a sua contribuição também. Agora, você ir para frente da guerra, para frente da batalha, ser usado como soldado, né? Como valente do Senhor, é aquele que luta, é aquele que fala, né? Que Jesus é bom, é aquele que vai para frente, é aquele que é maior alvo do inimigo, é aquele que está na frente da batalha. Então, foi uma descoberta muito grande de Deus para mim. Então, assim, o Sítio Novo, a gente está lá há mais de 2 anos, vai fazer 3 anos. A gente tem um número de irmãos lá. E é interessante que sempre eles chegam para mim e me abraçam, a gente acolhe, e eles ficam felizes porque a gente está lá falando a palavra de Deus. Aí uma vez eu falei para eles, vocês é que são bênção para mim. Vocês, através de vocês, Deus edifica a minha vida. Através de vocês, renuncio. Através de vocês, Deus exerce em mim a função do Espírito Santo de Deus. Porque através de vocês, eu perdoo. Através de vocês, eu renuncio porque eu estou na frente. Querendo ou não, eu tenho que dar um exemplo maior. Eu tenho que ter um arrependimento que produza dentro de mim alguma coisa diferente. Eu não posso ter um arrependimento e me sentar, porque o arrependimento ele vem acompanhado de atitudes. Uhum. Né? Então a gente teve foi uma descoberta. Há 15 anos eu sirvo a Deus, mas há 3 anos e meio eu tenho um encontro bem mais real com o Senhor. Né? Aí eu também queria falar sobre a célula. Há 1 ano a gente faz um encontro de amigas, de células, que é muito maravilhoso, onde você ali fala da palavra de Deus, porque você convida pessoas que vão. Não querem ir para a igreja. As tuas amigas, às vezes, não querem ir para a igreja. Mas para uma casa de uma amiga do encontro, ela vai. Então, isso é muito fundamental. É importantíssimo para mim. Eu sou muito feliz com o que Deus fez na minha vida por Ele ter me encontrado. Há muito tempo eu procurava Ele. E Ele me encontrou.
Irmã Cíntia, o tempo passa rápido demais.
E eu falo.
Estamos aqui. Temos tempo para mais 2 perguntas. Eu gostaria que você falasse em poucas palavras aí um pouquinho do nascimento da sua segunda filha. Como é que foi aí?
Qual é o nome dela?
Isabelle.
Isabelle.
Eu não podia mais engravidar, porque tinha uma enfermidade, né? Não podia mais engravidar, tinha uma inflamação nos ovários. Então, eu fui em vários médicos, andei em Fortaleza, Sobral, Crateús, e sempre o diagnóstico era esse. Você não pode mais ter filhos, você não pode mais engravidar. Então, eu fui falar com o dono da vida, porque a última palavra é a de Deus. Então, eu não sou levada em atitudes e naquilo que eu vejo, mas naquilo que Deus responde para mim. E eu fui falar com ele, eu pedi ele como dono da vida, eu cheguei com ousadia ao trono da graça e pedi ele, filha, que o Senhor me confirmasse isso. E ele me confirmou. O Senhor me confirmou que eu iria ter uma filha. No mesmo mês que ele me confirmou, no outro mês eu engravidei. E minha gravidez foi ótima e maravilhosa. Quando chegou 5 meses, vou tentar resumir por causa do tempo, quando chegou nos 5 meses de idade, a minha filha pegou uma crise alérgica que puxou um refluxo gravíssimo.
Isso na gestação?
Não, ela tinha 5 meses já de nascida.
Ah, certo.
5 meses de nascida. Então, ela pegou uma pneumonia, várias pneumonias, uma em cima da outra, e ela ficava asfixiada, roxa, morrendo já, porque vinha, como ela era bebê, vinha, tampava aqui o fôlego dela, o oxigênio não passava para o cérebro, né? E isso ia deixando ela roxa, e ela, qualquer momento, ela poderia morrer de uma parada cardíaca. E ela ficava morta várias vezes nos meus braços. Várias vezes. Não foi só uma vez, nem 10 vezes. Nem te digo 20 vezes. Foi muitas vezes. Muitas vezes eu vi minha filha morta, morta. É, mas eu disse assim, mas o Senhor, ele não ia me dar para depois tirar. Porque Deus é Deus de promessa. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso. E novamente a depressão quis entrar na minha vida. Por causa disso. Porque eu tinha pedido a Deus e Deus tinha me dado essa filha. E agora eu tava vendo ela instantes morrer. Ela podia ter uma morte súbita a qualquer momento, né, por causa da doença, e eu fiquei internada com ela várias vezes, e o médico mandou eu ir embora, juntou toda a família, começou a pagar a Unimed para me ficar lá, porque eu queria ficar dentro do hospital, porque eu achava que os médicos poderiam fazer alguma coisa, e eles, mesmo pagando caríssimo lá, a família se juntou, a minha, do Moacir, para pagar lá, mas eles disseram, não, nós não podemos fazer nada pela sua filha, é uma doença que não tem cura, infelizmente, a qualquer momento ela pode morrer, sim. Qualquer momento, dormindo, se acordar e ter sua filha morta. E eu fui clamar a Deus. Clamei, Senhor, Tu és dono da vida, Senhor. Usa essa menina para Ti. Separa ela para Tua obra. O inimigo, ele tá reivindicando aquilo que é Teu. Ela é propriedade exclusiva do Senhor, né? Então, eu comecei a orar. Não deixei a depressão quis voltar por causa desse acontecido. E eu era muito fervorosa na obra de Deus e tudo. Eu dei um tempo, eu fiquei um tempo sem ir para a igreja, sem estar fazendo a obra de Deus por conta disso, porque eu não dormia. Eu passei muitos dias sem dormir, nem de noite e nem de dia, porque eu não confiava ninguém olhar ela, porque ela estava dormindo, a qualquer momento ela tinha crise. A irmã Zulã várias vezes me acompanhou, e ela viu que realmente a menina estava morrendo, morrendo, morrendo. E uma dessas vezes que eu estava no hospital com ela, as enfermeiras, ela já morta, assim, já caidinha, o pescoço roxo, morta, sem respirar nada, as enfermeiras correram com ela pra cima, pra baixo, chamaram o médico e tal, aí eles faziam todo o procedimento e nada, e eles o médico olhou pra enfermeira e disse como dizer assim, já morreu,
já, né? Era, não tem
e
jeito,
eu
né?
Me ajoelhei no hospital, sim, e eu me ajoelhei no hospital e clamei o sangue de Jesus, a qual tem todo o poder e autoridade pra curar, pra libertar, pra transformar e pra trazer de volta a vida, e foi isso que ele fez na vida da minha filha.
E como é que foi, assim?
Ela, do nada, pronto. Aí eu clamando sangue de Jesus tem poder sobre a vida da minha filha. E aí, quando eu clamei o sangue de Jesus, do nada, ela tossiu. Aí o médico, fala, ficaram tudo admirados, meu Deus, ela tossiu, voltou à cor normal, e a enfermeira deu ela no meu braço.
Ou seja, foi Deus,
e
né?
E eu faço um voto, e eu fiz um voto ao Senhor, que em todos os anos da vida dela eu iria fazer um culto de ação de graça ali, eu ia contar o testemunho. Foi agora, dia 10. Dia 10 de outubro. Eu faço o culto de ação de graça ali, eu conto o testemunho de o que Deus fez.
Depois
e ele
dessa...
é bem cumprido, mas não vai dar pra contar.
Depois dessa oração, ela continuou com algumas crises ainda?
Sim, sim. Essa foi a pior, porque passou muito tempo. Mas ela continuou, sim. Ela deu várias vezes. E quando foi uma vez, eu estava em casa, muito, agora penso, pessoa sem dormir, sem de noite, sem dormir nem de dia nem de noite, angustiada e tudo, eu não tinha mais nem sono, nada, não tinha como ter sono, e eu muito, muito cansada, eu pedi para o Senhor falar comigo, o que ia acontecer com a vida da minha filha, né? E aí ela estava dormindo, e eu abri a porta. Quando eu abri a porta, o Senhor falou comigo, ela não vai mais faltar o fôlego, pode ir dormir. e decidi até o dia que se chama hoje, para a glória do meu Deus, nunca mais a minha filha faltou o fôlego.
Ela tem quantos anos hoje?
Tem 5 anos, ela tinha 5 meses. Ela tem 5 anos e tudo aquilo que os médicos disseram pra mim, o meu Deus disse o contrário. Eles diziam que ela ia ficar raquítica, não ia engordar. Eles diziam que ela não podia comer nada, eles diziam que ela, se ela não morresse, ela ia viver, ela ia ter muitas doenças, tudo. E hoje, se você vê ela é bem gordinha, é a coisa mais linda. O meu prazer é ver ela gordinha, porque Deus é maior na nossa vida.
Cíntia,
glória
que
a Deus.
Bom.
Louvado seja o nome do Senhor.
Que Deus maravilhoso, né? Deus transformou a sua vida, do seu esposo.
Como diz no Salmos 40,
exatamente,
né?
Curou
são
sua filha.
São muitas as maravilhas do Senhor, né? Quisera eu poder anunciá-las e manifestá-las, mas são mais do que o que se pode contar. E se o tempo permitisse, eu contaria muito mais.
Muito bem. Cíntia, queremos agradecer demais sua presença, seu testemunho aqui na Rádio Seara, mas antes temos uma última pergunta que o pastor sempre faz. E pastor, com você.
Ok, irmã Cíntia, uma pergunta
a gente
simples.
Podia fazer uma vinheta logo, né? Pergunta final do pastor Wagner.
Pois é. A pergunta que pode parecer simples, pode ser difícil, pode ser complexa, eu não sei, mas quem é Jesus para você?
Jesus é tudo na minha vida. Jesus é o encontro que eu passei muitos anos esperando por esse dia chegar na minha vida, como foi relatado aqui atrás, né? Uhum. Ele é tudo, como eu disse, acontece muitas coisas na vida do homem. O primeiro o casamento é importante, o dia do casamento é importante, o nascimento do primeiro filho é importante. Tudo, todas as conquistas, um filho que passa na faculdade, um esposo transformado, uma coisa que você almeja e deseja, tudo isso, o amor de Deus, ele vai muito além. Porque o amor de Deus se estendeu dentro de mim de uma forma que eu, em palavras, não poderia contar pra você. Então, passe o que passar na minha vida. Hoje sim eu sou uma pessoa feliz. Hoje sim eu não desisto da vida, porque eu sei que o que o Senhor preparou pra mim é muito maior, vai muito mais além, porque o amor do Senhor, ele se estende a toda a criatura, e ele se estendeu até a minha vida. Eu fui alcançada por esse amor real de Deus. Então, Jesus Cristo é tudo na minha vida. Ele me envolve de uma forma tão surpreendente, sobrenatural, que é como eu digo para vocês, não existem palavras que possam definir quem é Jesus, a pessoa de Jesus na minha vida, a pessoa de Deus, do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz na minha vida, porque não existe obra mais maravilhosa do que a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele pega o homem pecador e ele faz ele chegar diante de Deus, ele pega o homem falho e pecador e ele ama, ele pega o homem falho e pecador e ele faz perdoar as ofensas, ele faz você que não ama amar, ele faz o drogado ficar liberto, ele faz o oprimido como eu dizer, eu sou feliz com Jesus. Então, a obra do Espírito Santo na vida de um ser humano é uma coisa sobrenatural. E eu convido você que está ouvindo isso a fazer essa descoberta, assim como também foi na minha vida. Eu buscava por algo que eu não conhecia, mas que gritava dentro de mim uma necessidade de dizer, eu sou o melhor na sua vida. E foi isso que Deus fez na minha vida. E eu queria só também ressaltar aqui que hoje meu esposo é um homem de Deus. Eu sou uma admiradora dele. É um homem que eu amo, sempre amei e agora muito mais. Um obreiro que se doa para a obra do Senhor, e eu é um querido de Deus, e eu amo muito ele.
Amém. Abraço, glória então, para o Moacir, para toda a família da Cíntia. Cíntia, obrigado pela sua presença,
obrigado.
Deus abençoe.
Fiquei muito feliz com o convite.
E obrigado, o programa Minha História de hoje está disponível no site radioseara.com.br para você ouvir novamente, ouvir quantas vezes você quiser, e também falar para outras pessoas. Muito obrigado, pastor Wagner, bom dia. Você que está conosco, bom dia. Cíntia, bom dia.
Bom dia e obrigado. Que Deus abençoe.
Bom dia para você que nos acompanhou até agora. Fica aí com o restante da programação e a gente se vê. Um grande abraço.
O amor de Deus pode mudar a sua história.